E ao som desses sintetizadores maravilhosos dos anos 80, ou não? Porque, meu querido ouvinte, internauta, Cineclube 80 está de volta com uma edição especial em Cineclube quase 80. Mas daqui a pouco, depois da vinheta, eu explico para você.
Cineclube 80. Em busca da fita perdida, com Roberto Elchek e Gustavo Vilela Waitley.
Sim, meu querido internauta, meu querido ouvinte. Cineclube hoje em edição especial, hoje é quase 80. O que vem a ser esse novo projeto dentro do Cineclube 80? Nós vamos abordar filmes que têm características temáticas dos anos 80, independente da data. Nós já estávamos fazendo isso ali no ano, quando a gente pegava algum filme ali de 79, de 81, mas agora nós fomos para 2015. E eu vou convidar o meu querido Gustavo Waitley para dizer qual filme é esse. Olá, Gustavo!
Olá, Roberto. Olá, meus caros ouvintes. Hoje a gente vem com essa película de 2015, que é puro suco dos anos 80, chamada Turbo Kid.
Turbo Kid é um filme canadense de super-heróis, vamos dizer assim, de ficção ou de comédia, de 2015, escrito e dirigido por François Simard, Anouk Winson e Johan Kahl. O filme é estrelado por Mulholland Chambers, Laurence Leboutier, Michael Ironside, Edwin Reino, Aaron Jeffrey e Romano Orzari. O filme segue as aventuras de The Kid, um fã de quadrinhos adolescente que se tornou super-herói em Westerlands. Gustavo, me dê detalhes um pouco mais dessa sinopse.
O filme se passa no ano de 1997, digamos assim, numa realidade alternativa, pois é um mundo pós-apocalíptico. Houve explosões nucleares e começou a cair muita chuva ácida, deixando os locais praticamente inabitados e causando a queda dos governos. Então, The Kid é um adolescente que vive sozinho, procurando artefatos de antigamente nos lixões e nos depósitos antigos, para poder trocar por comida, água, que, aliás, é um item extremamente raro. E durante uma dessas viagens dele, ele acaba conhecendo Apple, que é uma garota bem peculiar, que se torna amiga dele e vai seguindo nessas aventuras. Até eles cruzarem o caminho de um, como podemos chamar, de um senhor da guerra? Não. Enfim, do caminho de um vilão que quer controlar todos os depósitos de água e fazer toda a distribuição de água, concentrando assim o poder em sua mão.
Então, Gustavo, é um filme muito bacana. Eu que sugeri ao Gustavo a assistir esse filme, essa ideia, né, que eu trouxe essa ideia, e ele abraçou a causa, como sempre. Obrigado, Gustavo. E eu tenho muito a falar sobre esse filme. E como você mesmo disse, o verdadeiro suco dos anos 80. Ali você vai encontrar músicas estilo anos 80, com muitos sintetizadores. Ali você vai encontrar exageros gore, né? Muito sangue na tela. Ali você vai encontrar BMX, né? Porque ali, não vamos dizer, podemos chamar ali, Gustavo, também, assim, lógico, a muitíssimo grosso modo. Não gunis, não, mas bicicletas voadoras misturado com Mad Max de bicicletas. E assim, o que eu gostei muito do filme, eu não quero já entrar em análise, não, mas eu só quero deixar isso no ar. O que eu gostei muito do filme foi o contraste ali do colorido das roupas do herói, da Apple, com o contraste ali do cenário, né? Aquele cenário frio, escuro às vezes, preto e branco, né? Monocromático. Eu achei isso muito. Não sei se foi de propósito, mas eu achei isso muito interessante.
Acredito que foi, sim, exatamente para causar esse choque, porque a Apple, ela é uma personagem extremamente feliz, extremamente alegre e extremamente vívida, o que é o que a personalidade dela é um completo contraste com a personalidade de todos os outros, afinal de contas, eles vivem numa realidade pós-apocalíptica, né? E o toque do BMX, a descrição de Mad Max com bicicletas, eu acho bem acurada, bicicletas voadoras pós-apocalíptico, digamos assim, mas faz todo sentido, causa um estranhamento gigantesco, você vê aqueles caras com aquelas roupas pós-apocalípticas, né, de couro, com spike, coisas de metal, e todo aquele estilo de vilões, né, de Mad Max, só que andando de bicicleta. Porém, cara, faz sentido, até narrativamente falando. Afinal de contas, estamos falando de um mundo pós-apocalíptico. Então, se a água é rara, a gasolina é mais rara ainda. Então, qual que é o melhor meio de transporte? Bicicleta, já que nem os animais mais existem direito naquela realidade, né? Cara, é um filme muito gostoso de assistir. É mais um desses presentes que você trouxe pra mim, ao lado de Billie Jean. Porque ele não é um grande filme, mas ele é muito bem construído e ele faz muito bem aquilo que ele se pretende fazer. O que, que ele se pretendeu? Ser uma grande homenagem aos filmes dos anos 80. Isso ele fez muito bem.
Gustavo, esse filme ele foi filmado em Quebec, no Canadá, e é uma coprodução entre a Nova Zelândia e o Canadá. O filme deveria ser ambientado em um deserto, mas devido ao tempo chuvoso durante as filmagens, a tal chuva ácida, né, do filme, foi incluída no enredo. Então, o que eles fizeram? Eles resolveram tingir de verde lagoas e poças para realmente simular essa chuva ácida. E também, olha que interessante, o design da luva do Turbo Rider, ele é baseado no controlador de jogo da Power Glove. Gente, olha de novo a Power Glove do Nintendo aparecendo aqui. Ela já havia aparecido em um gênio de videogame. Essa luva fez sucesso.
E tem mais alguns detalhes bem interessantes para que chamam a atenção. Primeiramente, que é o seguinte. Tem, no começo do filme, o garoto... esse é o nome do personagem mesmo. Né? The Kid. Nunca fala o nome dele. Se referem a ele como garoto. Ele reencontra uma fita de... Fita cassete, né? De escutar música e fica escutando no Walkman dele. Sim, gente, todas as coisas tecnológicas são dos anos 80 aqui. Tirando uma bizarrice que a gente fala um pouquinho mais pra frente. Mas ele fica ouvindo a música Thunder in Your Heart, do John Farnham. O que é interessante porque pode nos permitir, né, imaginar que o fim do mundo, né, o evento que mudou o mundo, ocorreu em algum momento depois de 1º de julho de 1986, porque foi a data que a música foi lançada. E como o filme se passa em 97, então tem mais ou menos assim 9 anos dessa realidade pós-apocalíptica que eles estão vivendo. E mais uma curiosidade, só um dado que eu achei assim, interessante de falar, porque o vilão do filme é interpretado pelo Michael Ironside, que é um ator que inclusive fez o vilão de Highlander 2, um filme que eu preferi esquecer que existe, mas como não há essa opção, né? E ele fez outros grandes filmes também, e ele sempre faz papel de vilão, basicamente. Só que a curiosidade é que não é ele que tá no cartaz do filme. Se você for olhar o cartaz do filme, não é o Michael Ironside, mas sim outro ator chamado Michael Chiklis, que fez um seriado de muito sucesso da XN dos anos 2000, chamado The Shield. Por algum motivo, eu não consegui descobrir qual, o Michael Chiklis não continuou no filme e Michael Ironside acabou tomando o papel do vilão para ele.
Eu também não consegui descobrir, Gustavo. E olha que interessante, na cena de abertura, o Thunder in Your Heart, de John Farnham, está tocando enquanto o menino anda de BMX. Isso é também do filme de 1986, do BMX Red. A personagem April também usa essa palavra Red quando ela se encontra com o The Kid. Eu tenho uma curiosidade também muito interessante a respeito de um dos diretores, o diretor Yom Carwissel, e ele é conhecido por dar abraços aos fãs após as exibições. Então, toda sessão que ele participava de exibição, ele diz que abraçava fã por fã que queria assistir esse filme. Gustavo, você tem os dados do Rotten Tomatoes?
Tenho sim, e são dados até um pouco surpreendentes, por assim dizer. Porque Turbo Kid é um filme muito... É um filme de muito baixo orçamento e muito independente. Ele não teve uma grande distribuição. Tanto que antes do Rotten Tomatoes, eu vou falar aqui sobre bilheteria e sobre o custos, né? O orçamento do filme. A estimativa é que a produção gastou cerca de $60 mil canadenses. Gente, em 2015, $60 mil canadenses é muito, mas muito pouco dinheiro. Sim, muito pouco dinheiro mesmo. É um filme de baixíssimo orçamento. E, né, com a bilheteria, chegou a lucrar mais ou menos $67 mil. Dólares americanos mesmo. Como o dólar americano é mais valorizado que o dólar canadense, então esse filme chegou a ter um certo lucro, né? Não, nada muito grande, mas alguma coisa. Agora, por que eu tô falando isso? Porque no Rotten Tomatoes, esse filme, ele é muito, mas muito bem avaliado pela crítica. Tem 55 reviews, né? 55 críticas desse filme. E 91% de avaliações positivas, inclusive com o certificado, né, com o selo de tomate fresco. Enquanto tem a preferência, né, avaliações positivas de 77% da audiência. E aí com mais de 2.500 avaliações já. E eu tô falando que eu acho isso interessante porque é um filme muito baixo orçamento e muito underground, né, Roberto? Assim, é difícil você, inclusive, ouvir falar dele. Tanto que, meus queridos ouvintes, se vocês quiserem assistir Turbo Kid, procurem no YouTube. Tem o filme completo dublado lá e é uma maravilha de se assistir.
Eu até estranhei, Gustavo, como que um filme inteiro dublado com imagem maravilhosa está completo no YouTube. Deve ter tido alguma parceria com o YouTube, né? Lógico, né? Senão eles não iriam permitir. E olha só, eu tenho uma curiosidade já trazendo, assim, antes da gente... Porque, meus caros ouvintes internautas, como era um filme, vamos dizer, muito underground, foi muito difícil essa pesquisa nos fóruns, na internet. Mas a gente tem até algumas informações fresquinhas. Nós estamos gravando esse podcast em 2022. E em 2022 vai ser lançado um game do filme que está sendo desenvolvido pela Outer Minds, uma empresa de videogames. Espero que lance mesmo, né, Gustavo?
Espero que sim. Inclusive, além disso, há um projeto para uma continuação do filme. Isso desde 2020 já. Os diretores falaram que já tem um roteiro pronto que continuaria exatamente de onde termina o primeiro filme. Só que eles precisam de dinheiro, né? Eles precisam ter um orçamento para poder fazer o filme. Então, por isso que esse projeto ainda não foi para frente. E também há um curta-metragem, também no YouTube, de uma prequel, que conta a história... Não conta a história, mas é um contozinho sobre a Apple antes do filme começar. E é bem divertido também de assistir, é bem anos 80.
Na verdade, Gustavo, esse vídeo que você diz, ele foi lançado em 28 de setembro de 2016, né? É um videoclipe, né? De uma música do Lee Matos, gente... o nosso querido internauta, acessem, existe no Spotify o soundtrack do filme, e é muito, mas é muito deliciosa. Pega um sábado à tarde, fecha os seus olhos e escuta essas músicas com esses sintetizadores maravilhosos. Gustavo, eu já queria entrar... eu só tenho uma pergunta para te fazer. Já que eles iriam continuar ali daquele ponto onde foi, não sei como eles fariam com o protagonista, porque ele já está mais velho, com certeza, ele era, sei lá, um adolescente, um jovem, não sei como eles iriam desenvolver essa história. Eu espero que realmente, eu estou com você, eu espero que lancem o mais rápido possível.
Eu também não sei como eles fariam, mas levando em consideração que vai sair o filme A Órfã 2, com a mesma atriz, que 13 anos depois, 13 anos mais velha, há formas de se conseguir fazer isso. Ele, de fato, era um adolescente em 2015, né? Agora ele já deve ser um jovem adulto, deve estar na casa aí dos 25, 26 anos. Eu não sei se mudariam o ator, eu não sei se utilizariam algum truque de maquiagem para ele parecer mais jovem. E aí a gente entra naquela seara de adolescentes de 20 e poucos, 30 anos, né, Roberto? Que a gente sempre fala aqui. Mas a história seria exatamente de onde é que ela terminou. Então não sei se eles usariam o mesmo ator ou escalariam um ator novo.
Inclusive, Gustavo, existiu isso aí em alguns fóruns a gente conseguiu ler, existiu uma parte do roteiro que eles iam fazer a morte da Epa um pouco mais violenta, mais abrupta, mas tudo bem, era uma robô, mas mesmo assim, teria uma morte mais violenta, e eles optaram por uma morte, vamos dizer assim, mais suave, com a possibilidade dela voltar nessa próxima sequência. Eu quero só dizer uma coisa interessante do cenário, que me remeteu tanta coisa boa. O garoto, ele fica, na maioria do tempo... Gustavo, você sabe o nome, você não vai saber que você é mais novo do que eu. Mas eu sei, eu quero te contar. Você sabe o nome daquele visorzinho que o The Kid usa para ver imagens em 3D? Gente, imagina isso nos anos 80. Era o que tinha de bacana e legal.
Você me pegou porque eu sabia o nome disso, mas eu esqueci completamente.
Olha, e eu já comecei... É interessante, né? Eu sou aquele cinéfilo, aquele que gosta de ir atrás, né? Eu já fui lá no Mercado Livre, já fui lá no eBay, você encontra de R$136, mas você também encontra lá uns de R$500 e tantos. Isso se chama 3D Master View. E aí você coloca um disquinho redondo, onde tem os slides, e com aquela ótica ali das lentes, você consegue ver as imagens em 3D. Meu querido ouvinte, você imagina isso nos anos 80. É fantástico. É muito, muito, muito bacana. Eu tinha um amigo que ele tinha do Superman e era muito bacana. Eu tenho vontade de comprar o dos Goonies, mas está caríssimo. Gustavo, só caminhando então já pra gente hoje, esse podcast ficou até curto, mas eu queria... fiz algumas anotações aqui sobre o que me cativou no filme, né? Já comecei a falar lá no início do nosso podcast. Eu acho que os elementos nostálgicos desse filme, eles andaram ali bem, vamos dizer assim, no modo turbo, né? Fazendo jus também ao título. As cores, o vigor, e repara que o vigor juvenil, eu acho que eles canalizam muito isso e trazem um pouco para os quadrinhos. As cores saltam, especialmente no figurino, né? Porque quando elas estão contrapostas com o terreno, como eu disse, sombrio, e aquele terreno meio de chumbo, né? E é definido que os personagens, eles vivem nesse mundo, e vê se você não concorda isso comigo. Eles vivem naquele mundo, mas aí é que tá o mais legal, Gustavo Waitley. Eles não pertencem àquele mundo. Aquela garota, principalmente, a Apple. E o menino também não. Ele sabe viver, mas eu sinto que ali ele não pertence ao mundo. Não sei se isso foi proposital. Ou, pelo menos, eles não foram vítimas da depressão que aquele mundo estava gerando. Eu acho que uma das características mais fáceis de reconhecer qualquer filme dos anos 80 também, aquele uso pesado do sintetizador, né, que vai ali em camadas. E isso, eu achei isso muito, mas muito interessante.
Isso é uma revelação grande no filme, né? Mas não chega a ser no final, é mais ou menos no meio, que a Apple... Até pelo nome, né? O nome eu acho que foi uma brincadeira, inclusive, que o roteirista e os diretores escolheram. A Apple é um robô, né? A Apple é um robô criado para ser amigo. Então, eu acho até por isso que se demonstra bem, porque ela é a pessoa mais... Isso que é interessante, né? Aquele mundo é extremamente devastado, todas as pessoas são, como você falou assim, deprimidas, inclusive, né? Depressivas. Nesse sentido, por causa do ambiente que eles vivem, menos o garoto, ele realmente ele vive numa, não numa fuga no termo, mas ele encontrou meios de não se deixar levar por aquilo, que eu vou falar um pouco daqui a pouco. E a Apple é a coisa mais viva, mais jovial, mais animada, pra cima, genuinamente feliz com coisas mínimas, né? Com encontrar alguém que pode ser amigo, encontrar uma coisa nova, em conhecer algo novo, ela realmente... é muito viva com aquilo, e é muito colorida, e ela é um robô, né? Ela é, teoricamente, a coisa sem vida, mais viva que tem no cenário. Eu acho que isso é proposital, sim, eu acho que isso é uma escolha dos criadores, e é bem colocado e é muito bem feito. Enquanto o garoto, ele é fascinado por uma revista em quadrinhos de um super-herói chamado Turbo Rider, que, aliás, só um parênteses aqui, é uma coisa interessante. Nos anos 80, tinha um desenho animado chamado Turbo Teen, que no Brasil ficou conhecido como Turbo Man, que era a história de um garoto que virava carro. tá? Ele com o carro dele sofreu um acidente num local secreto do governo, onde um cientista estava fazendo experiências de teletransporte e tudo mais, e ele e o carro se fundiram a nível molecular, então quando ele era exposto a muito calor, virava carro, quando era exposto a frio, voltava a ser humano. Coisas bizarras dos anos 80. E também eu achei a figura desse Turbo Rider me lembrou muito um super-herói de um filme de 1996, que na verdade é nem um filme do super-herói, que é o filme do Schwarzenegger chamado Um Herói de Brinquedo.
Também, né? Concordo, Gustavo, me lembrou demais.
Exatamente, que o herói, no caso, era o Turbo Man, que o garoto queria o presente, só que o Schwarzenegger tinha esquecido de comprar, então na véspera do Natal ele tem que correr em todas as lojas para conseguir ver se encontra o boneco do Turbo Man. E aí que tá outro ponto de virada no filme que eu acho espetacular, né? Na realidade, as aventuras do Turbo Ranger não eram simples história em quadrinhos, era real. Ele de fato encontra a luva do Turbo Rider e que de fato é uma arma, e ele começa a utilizar aquilo porque ele sabe como utilizar por causa dos quadrinhos, né? E eu acho isso muito bacana. Eu acho esse elemento da própria metalinguagem, das coisas do filme, que existem no filme e existem no universo do filme, e como é colocado, eu achei isso muito bacana. E é como você falou, ele traz toda essa jovialidade dos anos 80, apesar de ser um mundo pós-apocalíptico, especialmente na figura desses dois principais, desses dois garotos, né? Tem outro também, que é o cowboy, que já é aquele anti-herói clássico sisudo, né? Que ele, inclusive, é o primeiro a ser capturado pelo Michael Ironside, pelo vilão, e aí que ia matar ele, e ele acaba se unindo com o garoto, mas traz todos esses elementos narrativos dos anos 80, com toda a estética dos anos 80, com uma qualidade de filmagem de 2015. Mas ele traz esse gosto, ele é de fato, ele é quase 80, ele é um filme que, se tivesse sido feito na década de 80, a única coisa que eu acho que seria diferente seria a qualidade de filmagem, mas o resto seria exatamente aquilo.
Ô Gustavo, eu concordo com você, e assim, por ser um filme homenagem, eu acho que todo filme, dependendo, né, do filme, e é um filme mais fantasia, corre-se muito o risco de entrar ali no território da paródia, né? Haja vista as paródias, mas tudo bem, isso era proposital. Eu, assim, eu quero fazer um parênteses aqui, que o que os Trapalhões faziam com o filme Guerra nas Estrelas, né, tudo aí vai. Meu querido ouvinte, eu detesto, mas isso é uma discussão para um outro episódio. Eu acho que o Turbo Kids, ele andou muito ali no limiar para não se tornar uma homenagem paródia, apesar daqueles sangues que para quem não viu o filme, sempre quando tinha uma morte, o sangue pulava e jorrava. Mas interessante, Gustavo, e esse foi meu comentário com você, eu não consegui, num primeiro momento, eu não consegui saber se eu gostei ou não do filme. Com o tempo eu falei, poxa, eu gostei desse filme, esse filme foi uma homenagem bacana. Eu comecei a abrir a minha mente ali para entender qual que era realmente, e aí a gente entra dentro daquilo que a gente sempre fala. Tudo bem, a gente não precisa entender na temática dos anos 80, mas nós vamos entender hoje que aquele filme trazia uma homenagem aos anos 80, e ele andou muito bem, sem cair para o lado da paródia, apesar de alguns pequenos deslizes, mas eu acho que isso fazia parte do próprio filme e da própria homenagem.
Exatamente, não é uma paródia, apesar do gore, assim, não tem tanto gore, é mais efeito de sangue jorrando para tudo quanto é lado, mas faz parte da experiência porque o filme também se coloca como uma ficção científica, ação e comédia, e tem partes que são bem engraçadas. Especialmente envolvendo os adultos. As partes mais engraçadas não envolvem os adolescentes. Talvez seja até um núcleo um pouco mais sério, tirando, claro, a jovialidade da Apple. Mas quando envolve o cowboy e outros lá, especialmente o barman, fica mais engraçado, inclusive. A comédia está muito mais com os adultos do que com os adolescentes em si.
Ô, Gustavo, eu acho uma coisa bacana, eu não sei se você vai reparar isso, eu também não sei se é impressão minha, e eu quero pedir até uma opinião do nosso ouvinte internauta. Esse filme, ele traz algo muito interessante. Os jovens, os adolescentes, as crianças dos anos 80, eles tinham essa jovialidade, mas eles interagiam muito bem com uma precocidade ali. é dentro do filme. E eu acho que esse filme trouxe muito isso. Algo que hoje em dia eu não vejo tanto nos filmes de crianças e jovens que se passam atualmente. Ele consegue interagir ali com os adultos. Você vê o menino falando, a Apple falando. Você fala, poxa, como que eles têm a roteirização, né? A narrativa do personagem, jogam eles para uma adultização, seria isso? Não sei se é isso. Para um amadurecimento, vamos dizer assim. E até pela própria temática do filme. Mas eu consegui reparar isso.
Ah, inclusive o garoto, ele negocia com o dono do bar lá, né? Ele faz negócios. Isso faz todo sentido até pelo próprio cenário que eles vivem, que é esse cenário pós-apocalíptico, onde o garoto é sozinho, já que os pais dele já faleceram, né? Foram mortos. Isso faz parte do plot do filme, que eu não vou entrar tanto. Meus queridos ouvintes, nós não demos tantos spoilers assim, não. Então, vai ser uma experiência, inclusive... não é nada demais, o spoiler... As viradas do filme não são grandes revelações, mas é bem divertido de assistir. Mas eu concordo com isso, porque os dois são muito bem... É aquela coisa que eu acho que os anos 80 fizeram muito bem. A juventude é levada a sério. Os adolescentes são levados a sério. Por mais que o filme possa ser uma comédia, possa ser uma ação, uma ficção científica, não é infantilizado. Eu acho que isso fica muito claro num filme, inclusive, nós já falamos aqui, né? E nessa... última temporada mesmo, que eu Conta Comigo, né, que são crianças nos seus 12 anos, mas tem uma carga dramática quase adulta em algumas cenas, né, Roberto? Então,
e que é
esse filme consegue emular bem.
Que é difícil você ver isso hoje em dia, é aquilo que a gente sempre reclama. E aí quando a gente vê isso hoje em dia, é de um jovem de 25 anos interpretando um rapaz de 17 ou de 16. Gustavo, eu acho que é Turbo Kid, né? Eu acho que você vai concordar comigo. Ele é uma esponja de nostalgia. O filme, ele vai tão longe a ponto de se definir em 1997 como retroapocalíptico, para que pareça um clássico cult de videoteca perdido nos anos 80. Mas consegue e faz com que funcione nesse filme. Eu acho que o Turbo Kid, ele joga a sua, vamos dizer assim, tolice diretamente, mas ele não zomba do telespectador. Ele joga ele tá jogando as armadilhas ali pra gente, pra esses... Eu não vou chamar de jumpscare, mas desses plot twists, mas ele não zomba de quem tá assistindo, como acontece tanto isso em filmes de terror ou de suspense mais B, vamos dizer assim. Eu acho que ele decide ser o filme que você, aquele nostálgico, imaginou quando assistiu aos trailers desse tipo de filme, ao invés do filme que você realmente viu depois.
E ele faz isso com muito carinho nos anos 80, eu acho que isso fica bem visível, e com bastante respeito também. Ele, de fato, emula toda essa estética e toda essa, digamos assim, energia oitentista, sendo um retro-apocalíptico. O filme se passa em 97, que seria um futuro pós-apocalíptico, mas ele saiu em 2015, então por isso que eu falei universo paralelo, entre aspas, com muito respeito, com muita consciência do que está fazendo. É aquilo que eu já falei várias vezes. É um filme que sabe o que é, sabe o que está propondo e faz aquilo que ele está propondo. Ele não tenta ser mais do que ele de fato é. E isso deixa uma obra que pode ser vista, não um caso dessa, mas uma obra que seria uma obra mediana, normal, medíocre no sentido mediano da palavra, não no sentido ruim que nós damos, mas isso dá um certo brilho, porque o filme, ele sabe o que ele está fazendo e não menospreza e nem é condescendente com o telespectador, e isso é muito gostoso de assistir. E é uma película que eu recomendo, Turbo Kid. Sim, foi uma gratíssima surpresa desse novo projeto, que eu espero que vocês, nossos queridos ouvintes, abracem. E se vocês quiserem ver mais falas nossas sobre filmes assim, né, comente, né, comente conosco se você gostou ou não dessa análise.
Inclusive, Gustavo, podem mandar sugestões para filmes, né, que agora vai ser um garimpo encontrar filmes com temática de anos 80 para fazer essa edição especial de Cineclube Quase 80. Se você estiver ouvindo, né, porque na verdade nós não temos imagens pelo YouTube, nós vamos colocar o link do filme e da prequel deste filme. Muito obrigado, Gustavo Waitley.
Muito obrigado, forte abraço, Roberto, forte abraço a todos os nossos ouvintes, e nos lembre de nos seguir nas nossas redes, @cineclube80 no Instagram, cineclube80 no YouTube ou no seu agregador de podcast favorito.